Boa noite, pessoal. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu sempre gosto de começar fazendo perguntas. Quem é casado aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Praticamente só casado, hein? Casados e casadas. Pensa aí por um minutinho agora. Se você tivesse que descrever para mim a sua esposa ou o seu marido, como que você descreveria como é a pessoa com quem você se casou? Quais são as características dessa pessoa? Quais são as principais coisas que chamam a atenção nessa pessoa que mora com você, que está com você há tantos anos? Se a minha esposa, por exemplo, fosse me descrever, provavelmente ela falaria assim: o João é econômico, para não dizer pão duro, né? Descendente de português. O João é trabalhador. O João é um pouco teimoso também. Acho que ela usaria palavras assim. E você? Que palavra que você usaria para descrever sua esposa ou seu marido? Esse exercício, a primeira vez que eu ouvi ele, foi aqui nessa igreja, feita pelo pastor Carlos Macordi. E no meio desse exercício ele falou assim: agora pera um pouquinho, vamos fazer um segundo exercício. Vamos imaginar agora essa mesma pessoa que você está tentando descrever, mas como será que Deus descreveria essa pessoa? Como será que Deus vê a sua esposa, o seu marido? Quando eu faço esse exercício, eu sou casado há mais de 16 anos com a Nathalie. Primeira vez quando o pastor perguntou isso, eu também comecei, né, a pensar em características dela. Mas depois quando eu fui pensar em como Deus olha para ela, eu falei: puxa, com certeza Deus olha para ela de uma maneira muito diferente do que eu estou falando aqui. Para Deus, a minha esposa é sua filha amada, querida, por quem Ele mandou o seu filho para morrer na cruz. Uma pessoa que Ele olha todos os dias, que Ele tem o seu nome escrito na palma da sua mão, que Ele jamais se esquecerá dela, que Ele faria tudo por ela. Ele ama ela muito, muito, muito. Ele não está nem aí se ela deixa uma tampinha da pasta de dente aberta, se ela demora para se trocar, ou se ela, às vezes, não é tão econômica quanto eu. Não é verdade? Agora, vamos fazer esse mesmo exercício. E o seu chefe, hein? Como é que será que Deus olha para ele? Hã? E seu trabalho? Como é que será que Deus olha para o seu trabalho? O que você faz? A sua atividade profissional? O lugar onde você passa a maior parte do seu tempo acordado. Qual é o seu trabalho? O que que você faz? Quando você vai pensando sobre isso, deixa eu me apresentar, talvez você não me conheça. Muito prazer. Meu nome é João Branco. Eu sou casado com a Nathalie, como falei aqui. Eu sou pai do Matheus e da Julinha, duas crianças lindas. Eu sou cristão. Eu sou aqui dessa igreja. Eu sou filho de pastor, eu sou irmão de pastor. Mas eu não sou pastor, nem teólogo, não sou nada disso. E eu só vim aqui hoje trazer para vocês um depoimento, um ponto de vista de um trabalhador que trabalha muito. Sabe como eu trabalho? Eu vendo Big Mac. Eu sou responsável pelo marketing do McDonald's no Brasil, há 8 anos. Eu faço trabalhos com uma grande equipe, alguns deles estão aqui, inclusive, hoje, que, direto ou indiretamente, ajudam a fazer tudo o que o Mac faz aqui no Brasil. A gente atende 2 milhões de clientes por dia, e eu ajudo a fazer todas as campanhas, inventar os produtos, definir os preços, fazer tudo o que você vê com a marca por aí. Ou seja, o meu trabalho é vender pão, carne e queijo, vender batata frita, não pizza de quiabo. Algo muito mais gostoso do que isso. Ou pelo menos isso é o que eu achava que era o meu trabalho, antes de pensar nas coisas que eu vou contar aqui para vocês hoje. Um dia, esta pessoa que trabalha tanto com isso, e vocês sabem que para você chegar à posição de vice-presidente, de CMO, coisas que falam por aí que parece tão glamouroso, você precisa trabalhar bastante. E um dia eu fiz as contas. Já parou para pensar? Como é uma terça-feira sua? Hoje aqui eu sei que a gente tem pastores, mas a gente também tem músicos, a gente tem professoras, a gente tem advogadas, a gente tem juízes, a gente tem, talvez, jogadores de futebol, artistas, manicures, motoboys, motoristas de Uber, costureiras, garçons, eu não sei o que, que tem aqui. Já parou para pensar como é uma terça-feira sua? Uma terça-feira. Terça-feira que vem, como vai ser? Você acorda, você sai cedinho para trabalhar, você se desloca até lá, chega lá, você gasta um tempão de tempo apertando parafuso, respondendo e-mail, atendendo o chefe, atendendo o cliente, obedecendo ordem, atendendo pessoas, aconselhando, tomando decisões, fazendo entrevista. Aí você para almoçar, come um belo cheddar McMelt, volta para o trabalho e faz tudo de novo. Atende cliente, responde e-mail, atende o chefe, carrega a caixa, faz coisa para lá, para cá. Blá, blá. E aí quando você vê, já está 6, 7 horas, vai para casa, chega em casa, e aí sobram algumas horas para você assistir um jogo de futebol, comprar figurinha da Copa, para você fazer uma janta, para você conversar com a sua família, para você namorar, viajar, passear, pagar conta, fazer supermercado, para você fazer algo que você gosta, jogar um videogame, não sei. Quando você faz as contas, e um dia eu fiz essas contas, eu percebi que eu gasto mais da metade do meu tempo acordado, trabalhando, lá no trabalho, fora as horas que eu passo pensando em como vender mais, que marqueteiro faz isso o tempo todo. Eu gasto mais da metade do meu tempo acordado trabalhando. E você? Quantas horas você gasta no seu trabalho? Pastor, em geral, trabalha 25 horas por dia, né? Mas executivos também. Motorista de aplicativo também. Todos nós temos esse fardo, né? Chamado trabalho, que está com a gente o tempo todo. E um dia me caiu uma ficha. Se eu pegar a Bíblia e espremer ela assim, eu entendo que sai dela duas dicas, né, para a gente viver melhor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a gente mesmo. Só que eu estou com um problema aqui, Deus. Não dá tempo de amar o Senhor acima de todas as coisas e principalmente não dá tempo de amar o próximo como a mim mesmo, porque eu estou gastando esse tempo fazendo embalagem de batatinha, fazendo propaganda de sanduíche, fazendo promoção. Não dá tempo. E agora, o que, que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Alguns entendem nesse dilema que é hora de largar tudo e se dedicar a um projeto missionário, a fazer algo que pareça que tenha um significado maior, a me dedicar integralmente à igreja. É algo que passou muito pela minha cabeça também, até pela educação e por todo o meu histórico. Mas esse não é o meu chamado. Esses não são os dons e talentos exatamente que Deus me deu. Eu não sou um pastor. E hoje não estou falando aqui em nome de nenhuma empresa. Estou apenas como uma pessoa física dando aqui os meus depoimentos. E agora, Deus? Eu vou então ficar a vida inteira fazendo algo que tem muito menos significado do que alguém que se dedica integralmente a fazer algo que coloca um sorriso no seu rosto? O que eu vou ter que fazer? Não, tive uma ideia. Vou começar a trabalhar um montão, ganhar dinheiro logo, para me aposentar novinho, e aí sim vou fazer uma coisa que te agrada. Não, tive outra ideia. Eu vou trabalhar e eu vou buscar ter um salarião, e aí eu vou pegar esse dinheiro e doar para coisas que aí sim o Senhor vai ficar feliz. Como será que eu resolvo esse dilema? Não, tive outra ideia. Eu vou pegar minhas horas vagas e vou começar a fazer coisas. Puxa, lá na igreja tem tanta atividade. Eu vou começar a ir nos cultos de todos os dias. Vou começar a ir nos encontros do pequeno grupo, na célula, no evangelismo. Vou começar a ir nas coisas. Ou então vou fazer uma visita para uma ONG, para um asilo, para um orfanato. Vou começar a ajudar um pessoal que cuida de tartaruga, que tira canudinho da praia. Vou começar a salvar baleia. Vou começar a fazer algo que me preencha com uma coisa maior nas minhas horas vagas. E tentar encontrar um sentido naquilo que eu faço, fazer algo que tenha um amor ao próximo, apesar do meu trabalho. Será que é isso que eu devo fazer? Se você trabalha integralmente em algo que tem ligação direta com a igreja, talvez você não tenha esses dilemas. E graças a Deus, porque você tem esse chamado e você seguiu esse chamado. E se Deus te chama para fazer isso, atenda ao chamado de Deus. Mas tem muita gente, que não entende que esse é o seu chamado. Na verdade, a maioria das pessoas, os seus liderados, as pessoas das suas igrejas, e que tem um trabalho que muita gente chama, né, de secular. É um feirante, é uma manicure, é um arquiteto, é um guarda de trânsito, é uma cabeleireira, que estão lá. E agora? Sabe o que eu vou fazer? Vou pedir para essa pessoa vir em todas as coisas da igreja, porque aí ela vai dar um significado para o dia a dia dela. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que uma professora que está lá dando aula, ensinando a minha filhinha de 6 aninhos de idade a ler e a escrever, com amor no coração, entendendo o que ela está fazendo pela minha filha, é muito útil para ela, coloca um sorriso no rosto de Deus, tanto quanto um missionário, um pastor, um líder do louvor, uma pessoa que trabalha na livraria da igreja, uma pessoa que se dedica integralmente a essas coisas. Eu descobri que talvez exista uma outra forma de ver tudo isso. E que talvez eu consiga dar um sentido maior, não só nas horas vagas, mas nas horas pagas. As horas pagas, que representam mais da metade do meu tempo acordado, têm que fazer parte do meu plano de vida, do meu propósito de vida. Se eu quero gastar a maior parte do meu tempo fazendo algo que demonstre a Deus que eu amo acima de todas as coisas e que demonstre amor ao próximo como a mim mesmo, se eu ficar tentando fazer isso apenas nas pouquíssimas horas vagas que me restam, eu estou condenado a chegar lá no fim da minha vida arrependido de ter me dedicado tanto tempo a ficar vendendo sanduíche, fazendo propaganda e vendendo batatinha. Estou condenado. Mas se eu conseguir entender que nas horas pagas eu estou fazendo com o meu trabalho algo que coloca um sorriso no rosto de Deus, eu acabei de transformar tudo isso em tempo em que eu fico amando o próximo e amando a Deus. Por que esse problema existe? Por que a gente está falando aqui desse dilema? Porque a gente trabalha o dia inteiro buscando alguma coisa que não é exatamente o que a gente devia estar indo buscar. Pensa aí rapidamente para mim, uma pessoa que você considera super bem sucedido. Quem é a pessoa que tem mais sucesso que você conhece? Sucesso. Pessoa que é sucesso. Sucesso. Quem que é? Toda vez que eu pergunto isso, eu escuto coisas do tipo Silvio Santos, Barack Obama, Luiz Helena, Gisele Bündchen, Neymar, né? A pessoa que tem sucesso. A gente pensa rápido numa pessoa que ganha muito dinheiro, numa pessoa que é influente, numa pessoa que é poderosa, numa pessoa que manda, numa pessoa que é aplaudida, numa pessoa que tem muitos seguidores, uma pessoa que saiu na capa da revista. E a gente vai ficando o tempo todo influenciado por essas referências do que a gente escuta que é sucesso, do que a gente escuta que a gente deveria estar correndo atrás. Quem é chamado para dar entrevista em programas de televisão? Quem sai na capa das revistas? Quem recebe aplausos? Quem recebe mais dinheiro? São as pessoas que dão certo. São as pessoas que fazem algo assim. Então isso significa que isso é bom. Quem é a pessoa que recebe uma medalha de ouro na Olimpíada? É a pessoa que chega em primeiro. Então isso significa que eu tenho que ganhar do outro. Significa que eu estou numa competição. Quem é a pessoa que entra na faculdade? Não é a pessoa que tira acima de X nota de corte. São os X primeiros do vestibular. Então, eu estou competindo com essas pessoas. O tempo todo, desde criança, a gente vai sendo educado a ter uma vida onde a gente vai competindo com os outros e a gente vai disputando quem tem mais sucesso. Em Eclesiastes, o sábio escreveu assim: descobri por que o homem trabalha tanto em busca do sucesso, porque eles querem ser melhores do que os outros. No fim da vida, sábio concluiu, Eclesiastes 4:7, no fundo, a grande maioria das pessoas, gente, está trabalhando, em busca de algo que pareça ser mais do que os outros. Eu quero que a minha grama seja mais verde que a do vizinho. Eu quero que a minha barriga seja mais chapada do que a daquele blogueiro. Eu quero que o meu carro seja melhor do que o do meu primo, da minha cunhada. Eu quero que a minha casa seja mais legal do que a dos outros. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero a medalha de ouro, eu quero. E ambição não é uma coisa ruim. Eu quero tudo, tudo o que Deus tem para a minha carreira e para a minha vida, gente. Tudo, nem um pinguinho a menos. Mas também nem um pinguinho a mais. Nem um pinguinho a mais. Talvez eu nunca vá ser presidente de empresa nenhuma. Talvez eu nunca vá ser um marqueteiro internacional. Talvez amanhã o McDonald's não me queira mais. Talvez. Mas isso não muda nada o quanto eu valho e o que eu sou diante de Deus. O meu cargo atual não me coloca em nenhuma posição de nada melhor nem pior de qualquer um. Gente, nós temos todos o mesmo valor. Diante de Deus, nós somos todos amados iguais. Deus deu a cada um de nós dons, talentos e capacidades específicos para que a gente pudesse se ajudar, se amar, através do nosso trabalho. E eu fui descobrindo isso. Falei, nossa Deus, mas a gente trabalha, a gente corre atrás dos sonhos, né? Quais são os seus sonhos? Seus sonhos. Você acorda nessa terça-feira cedo para ir trabalhar e você está indo em busca de quê? De um holerite pago? De fazer algo grandioso? De fazer algo que fique famoso? Você está em busca de quê os seus sonhos? Hoje eu queria te deixar um incentivo aqui. No meu ponto de vista, eu acho que você não devia sonhar grande. Parece estranho? Eu acho que nem eu e nem você devíamos sonhar grande. A gente não devia. Por quê, João? Por causa da palavra grande. Grande é uma palavra que remete à escala, a tamanho, a volume. Grande é uma palavra que remete ao horizontal, a uma dimensão onde, para ter mais, o outro precisa ter menos. Há uma disputa. É um jogo de quem tem mais. Quando eu falo sonhe grande, isso implica em eu querer que você não fique contente em ter um apartamento legal. Você precisa ter uma mansão. Quando eu falo sonhe grande, implica em eu dizer não fique feliz em você ter um caminhão. Você precisa ter uma frota. E hoje eu queria te desafiar, te convidar a pensar diferente. Não sonhe grande. Por favor, não sonhem grande. Nossa, João, você está falando para sonhar pequeno? Não, não estou falando para você sonhar pequeno. Mas ao invés de sonhar grande, que é essa dimensão aqui, vamos sonhar alto, que é essa dimensão aqui. Vamos sonhar os sonhos do alto para nós. Os sonhos de Deus para cada um de nós. Sonhos que têm relevância, que têm profundidade, que tocam no fundo da alma, que vão até onde Deus quiser que eles vão. Que vão deixar um legado, que vão deixar uma memória, que vão tocar tanto nas pessoas ao seu redor, que vai ser lembrado depois por gerações. E talvez isso também vai trazer coisas grandes. Talvez você vai ganhar muito dinheiro, talvez você vai ficar muito famoso, talvez você vai sair na capa das revistas, mas talvez não. E tudo bem, porque não é para isso que a gente está trabalhando. Não é atrás disso que a gente está correndo. A gente está correndo atrás de algo que coloca um sorriso no rosto de Deus. Não do meu bolso. Gente, essa vida passa rápido. Você já conseguiu imaginar você velhinho? Você velhinha? Eu adoro brincar com aqueles aplicativos que faz a gente ficar velho, sabe? Minha esposa odeia isso. E aí eu faço toda vez e fico mostrando e tal, e eu fico acabado, né? Eu fico já me imaginando todo enrugado, com aquele cabelo branquinho, se é que ainda vai ter, com a bengalinha, com aquela tocinha, né? Como é que eu vou ser velhinho? Mas cada um de nós aqui recebeu um presentão de Deus chamado vida. E a gente está gastando metade desse presentão trabalhando. Trabalhando. Por culpa ou não do Adão, né? Ah, culpa do Adão. Deus fez o trabalho antes, né, de Adão ser expulso lá do jardim, mas depois virou para o Adão e falou, agora, você vai ter que suar para conseguir o seu sustento. Significa que a gente tem uma promessa de Deus de que o trabalho vai ser perrengue, o trabalho vai ser chato. Eu não acredito nesse negócio de que encontre aquilo que você ama, que você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Não acredito nisso. Não existe. O trabalho vai ser espinhento. Mas também tem outra promessa na Bíblia, que você vai ter o que comer com o seu trabalho. Você vai ter a recompensa, você vai ter a colheita. Você vai ter o seu sustento através desse trabalho espinhento. O trabalho vai ser isso. Sonhe com o que Deus planejou para o seu trabalho. Eu quero te deixar 3 dicas sobre isso. Esse é um assunto que me toca tanto, que eu escrevi um livro sobre esse assunto, que é esse aqui, tá? Sou de marketing, né, gente? Eu preciso fazer uma propaganda. Eu quero deixar 3 dicas para vocês sobre isso. Se você quer mudar a sua visão sobre o seu trabalho, ou ajudar os seus liderados da sua igreja a mudar a visão deles sobre o trabalho deles, primeira coisa, intenções importam. Lembrem que as intenções fazem diferença. Nós estamos o tempo todo trabalhando com uma determinada intenção e as pessoas percebem a nossa intenção. Você já pegou um Uber e a pessoa te tratou de uma forma, depois pegou outra pessoa te tratou de outra forma, com intenções diferentes? As pessoas percebem a nossa intenção. E Deus sabe a nossa intenção. Então trabalhe com a intenção de fazer algo para agradar a Deus. Todo dia, antes de começar o meu trabalho, eu oro e falo, Deus, está aqui a minha agenda. Olha só. Tem uma reunião aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Essa pessoa aqui, talvez não tenha dormido para falar comigo. Essa aqui tem um problema cabeludo. Essa daqui eu vou precisar ter sabedoria. Essa daqui, eu não sei o que fazer. Deus, me ajuda. Mas hoje eu quero estar aqui com a intenção de trabalhar como se eu estivesse trabalhando para o Senhor e não para o meu chefe. As pessoas vão perceber essa sua intenção. Primeira coisa. Segunda coisa. Lembre que as pessoas precisam do que você faz. Gente, você sabia que eu preciso do trabalho de cada um de vocês? Você consegue olhar aqui para a tela hoje e ver quantas pessoas precisaram trabalhar para a gente estar aqui? Alguém precisou instalar essa lâmpada aqui, ó. Alguém precisou varrer esse chão, alguém precisou produzir essa água, alguém precisou cortar o seu cabelo, alguém precisou plantar o algodão da sua camisa. Alguém precisou apertar o parafuso dessa cadeira, alguém precisou instalar esse ar-condicionado, alguém está precisando gravar aqui, alguém precisou testar esse som. Nós precisamos do trabalho uns dos outros. E é também através do trabalho de uns e dos outros que Deus supre as nossas necessidades. Já parou para pensar? Quando a Bíblia fala assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Peraí, mas é o Senhor que guarda ou é o sentinela que guarda? Você acredita que Deus protege a sua casa? Então por que que tem fechadura? Você acredita que Deus cura doença? Então por que que você toma remédio? Você acredita que Deus protege o seu carro na rua de acidente? Então por que você tem seguro? Porque é também através da fechadura que Deus protege a nossa casa. É também através do seguro que Deus ajuda a gente a resolver o problema do carro. É também através do seu trabalho que Deus responde às orações das pessoas. Quando alguém ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o que essa pessoa está pedindo? Ela está pedindo para fazer chover pão do céu na casa dela? Ela está pedindo para fazer brotar pão no armário? Deus é até capaz de fazer isso, né? Mas quem ora por isso, na verdade está orando por quem planta o trigo, quem colhe o trigo, quem moe o trigo, quem transporta aquela farinha, quem assa aquela farinha, quem faz o pão, quem transporta o pão, corta o pão e coloca nele 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pico e gergelim. É ou não é? Cada vez que você ora o Pai Nosso, está orando também pelo meu trabalho, de certa forma. A gente precisa até de marqueteiro, gente. Até de marqueteiro a gente precisa que façam o seu trabalho da forma bem feita. As pessoas precisam do que você faz e do que os seus liderados fazem. Deixa eles fazerem. Não fica pedindo para ir trabalhar menos, para vir para as coisas da igreja. Não, deixa eles fazerem. Mas deixa eles fazerem com a intenção certa. Deixa eles fazerem lembrando que eles estão lá cumprindo, colocando em prática os dons e talentos que Deus deu a eles. Para que através desse tempo eles estejam lá fazendo algo de amor ao próximo. E a terceira dica é, trabalhem com excelência. Excelência é uma declaração de amor ao próximo. Quando você faz o seu trabalho com a intenção de fazer pelo outro, e você coloca, lembra que as pessoas precisam do que você faz, e dá o seu melhor, grande chance de quando você vai chegar lá no fim da sua vida, você vai lembrar, o que eu fiz com metade desse presentão que Deus me deu chamado vida? Eu fiquei vendendo hambúrguer. Mas sabe que as pessoas precisam de hambúrguer? As pessoas precisam de um momento gostosinho, baratinho, com um sorriso no rosto, limpinho, rapidinho. As pessoas precisam disso. Eu preciso de um lugar para ir levar meus filhos quando eles vão bem na escola, gente. Um namorado precisa de um lugar para ir levar a namorada para pedir ela em namoro. Alguém precisa ir lá a um lugar para ter uma refeição rápida porque só tem 15 minutos para almoçar. As pessoas precisam do meu trabalho. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Não quer dizer que a gente é perfeito, que a gente nunca erra. Mas eu vou fazer o melhor que eu posso. Com excelência, tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Ou em outra tradução, o melhor que você puder. Deixa o seu pessoal trabalhar com afinco lá, o melhor que eles puderem. E dê o seu melhor também no seu trabalho. Trabalhe com a intenção certa. Lembre que as pessoas precisam do que você faz. Faça o seu melhor. Treine, se capacite, se desenvolva. Dê o seu melhor pela outra pessoa, lembrando que o que você está fazendo é para o Senhor. Quando a gente faz isso, o cliente, o próximo, a pessoa que está ao nosso redor percebe. E eu queria mostrar para vocês um vídeo de uma pessoa que eu não conheço, mas que postou nas redes sociais um dia que ele percebeu alguém que fez isso por ele num restaurante por aí, meu restaurante preferido. Vou pedir para o pessoal colocar o vídeo para a gente dar uma olhadinha, por favor. Precisa do som, tá?
Família, boa tarde. Hoje, como vocês sabem, nós tivemos alta hospitalar e mais um medicamento que a Giovana veio tomar em São Paulo. E a gente saindo de lá, no horário do almoço, fizemos um pit stop no McDonald's, né? Porém, a Giovana, ela se sente muito enjoada, né, meu amor? Ela acaba tendo dificuldade de se alimentar. Porém, ali no momento na fila, ela sentiu vontade de comer um lanchinho do McDonald's, o tanto que ela conseguisse. E a gente sabe, né, do tratamento, da imunidade, então nós pedimos um lanche customizado, né? Ali como os médicos orientam, somente pão, a carne frita na hora. E eu expliquei isso para a atendente, para verificar se eles podiam fazer esse lanche para a Giovana, desse formato, porque ela está em tratamento oncológico. E aí a Giovana vai dar continuidade aqui, o que aconteceu aqui no McDonald's.
Primeiro, as pessoas, elas foram muito carinhosas comigo. E, assim, eu não estava esperando nada, só estava esperando meu lanche, sabe? E até que a moça vem com essa sacolinha aqui.
Com esses dizeres aqui, então, McDonald's aqui, da
Radial Leste,
né? Especial para Giovana. E a Giovana recebeu esse pacote aqui.
E aí, tudo bem, o pacote já eu tava super feliz. E assim, a gente não pediu o Mac lanche feliz, a gente só pediu o lanche sem molho e normal, assim. E aí eu abro... E tem dois bonequinhos dentro. E eu fiquei muito, muito feliz. E isso é uma diferença que faz no nosso dia, a gente fica mais feliz.
É isso aí, né? E aí, o que, que a gente tava aqui enquanto comia, conversando? Aqui com a Dami, com a Gi, né? Como a gente tem a oportunidade de fazer a vida do outro feliz com um simples gesto, né? Aquela atendente verificou com a supervisora dela se podia fazer isso e eles prepararam essa surpresa para a Giovana. Então, mais uma vez aí, né, Gi? A gente tem que estar atento às oportunidades que o Papai do Céu coloca nas nossas vidas. Porque hoje essas pessoas fizeram a Gi mais feliz. A gente conseguiu comer um pouco mais, inclusive, fez a nossa família mais feliz, né? Então, a nossa gratidão aí de hoje, em primeiro lugar, pelo Papai do Céu, por nos proporcionar esse alimento. E, em segundo lugar, né, Dami? Ao time aí do McDonald's da Radial Leste, né? Que vocês possam continuar fazendo a diferença. Não somente um lanche padronizado, um drive-thru, uma comida rápida, mas fazer a diferença na vida das pessoas que passarem por aí. É isso aí. Agora, partiu. Bora pra Jacareí. Vamos nessa?
Bora.
Vamos pra casa.
Eles moram perto do farol lá, acho, hein, pastor? Jacareí. Veja, gente, não é sempre que a gente consegue ter essa sensibilidade na agilidade, e a gente também faz muitos erros no trabalho, com certeza. Mas todos nós temos a oportunidade de fazer uma demonstração prática de amor ao próximo fazendo um trabalho bem feito. Talvez não exista uma forma mais prática de você amar o próximo do que você fazendo o que você sabe fazer, bem feito, pelo outro, com essa intenção. O seu trabalho não é só o seu trabalho. O seu trabalho ele pode ser parte da sua missão, se você trabalhar com essa intenção. Fala, ah, João, você está falando isso porque você não conhece o meu trabalho. Você não conhece o meu trabalho, não conhece o meu chefe. Você não conhece os meus colegas de trabalho, não conhece o meu cliente. Não conhece. Não conhece o pessoal lá da igreja, João. Você não conhece. Se eu fosse resumir aqui trabalho para você, eu diria que assim, parece tempestade, parece deserto, parece um mar revolto, é isso que parece. Só que aí a gente vem no culto no domingo, pega o microfone e canta junto com o pessoal, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Em qualquer hora, em qualquer lugar, você pode ser ponte sobre as águas. Você pode ser farol, você pode ser abrigo no deserto. Seu trabalho parece com o deserto, o trabalho vai ser perrengue mesmo. Vai ser espinhento, mas você vai conseguir o seu sustento lá. E é lá também que você vai conseguir dar um exemplo de cristão em qualquer lugar, como um bom perfume de Cristo que se espalha em todos os lugares. E lá você será uma bênção. Amém? Que Deus abençoe o seu trabalho e as suas mãos para a sua glória. Se você quiser conversar comigo sobre isso, eu vou estar ali, numa banquetinha, no fim do nosso dia, para você poder conhecer o livro e ter um recadinho nele também, se você quiser, tá bom? Deus te abençoe, obrigado.